com uma temperatura de 12 graus, nós vamos repercutir um assunto que é bem importante aqui, que diz respeito ao encontro que aconteceu ontem à noite, exatamente para conversar com os moradores das ruas do Tanque e Tiradentes no centro. Por quê? Porque está prestes a começar uma obra muito esperada pela comunidade e principalmente pelos moradores daquelas imediações. Recebo aqui o secretário municipal de obras, o secretário Edmilson Ferreira da Silva, acompanhado do engenheiro da Secretaria de Obras, Rogério Casarim, que estão aqui para a gente falar um pouquinho mais do assunto. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia ao Rogério, nosso engenheiro da Secretaria de Obras. Muito bom dia também a todos os ouvintes da tua rádio. É uma honra, né? Um prazer, uma satisfação, Paulo. Lhe agradeço desde o início já o espaço para podermos estar aqui hoje falando então dessa importante obra, né? Que vamos estar realizando aí nessa região da Rua do Tanque, Rua Paim Filho, né? Que vai beneficiar todos os moradores daquela região e também, inclusive, né? Os moradores da Rua Tiradentes, que quando de chuvas volumosas enfrentam alguns problemas de alagamento.
Que bom. Rogério, como é que tá? Tudo bem, Rogério? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, município de Lagoa Vermelha, nossos colegas aqui, o Paulo e o Edmilson. E tudo tranquilo, tudo bem.
Foi bom, foi produtivo ontem lá, Rogério?
Foi bom. Acho que a gente conseguiu alcançar a explicação, tirar dúvidas de 99%. Porque não teve muita pergunta depois da explicação minha, do prefeito, do Edmilson. Eu acho que o pessoal entendeu a complexidade que é a obra, o tempo de duração e os benefícios que vai trazer àqueles moradores da região ali.
Pois a gente sabe que vai demorar um tempo, mas só o fato de resolver o problema lá já serve como um alento, né?
Todo mundo que trabalhou com obra, sua obra de casa, sua garagem, fazia sua casa, que administrou, sabe como é que é uma obra. Ela tem um pouco de contratempo, chove, para um pouco, isso é normal, fim de semana para, feriadão para.
É isso aí.
Mas isso faz parte da obra, cria um pouco de sujeira, mas é para beneficiar a população.
Vocês ficaram satisfeitos, secretário, com o número de pessoas que compareceu lá?
Sim, Paulo, ficamos satisfeitos, né? A reunião nós fizemos ali na sede do GAN, até gostaria de agradecer aqui ao GAN por ter nos cedido, né, a sua sede. Fizemos ali no galpão ao lado da sede e estava lotado, né? Inclusive ficaram pessoas para o lado de fora. Foi satisfatória a presença dos moradores, alguns participaram, né, fizeram perguntas, nos questionaram, mas como diz o Rogério, após a explanação do projeto, né, algumas dúvidas que a gente sanou ali, que nós lembramos de algumas coisas que eram importantes ser repassadas à população, eles entenderam e tanto que quando nós terminamos, né, a explanação, o prefeito perguntou para o pessoal se eles queriam que começássemos a obra imediatamente, né, ou se eles queriam que nós aguardássemos por conta do El Niño, né? Bom, foi unânime, né, a resposta de todos que era para começar o mais rápido possível.
É, né, expectativa, ansiedade. Engenheiro Rogério, então, como é que é? Vamos falar de prazo. Já começamos logo a arregaçar as mangas e trabalhar lá, Rogério?
O prazo agora vai ser comunicado a informação à empresa vencedora da licitação e ela tem que fazer o planejamento dela em torno, imaginei, de 15 dias a 20 dias, que é retirar pessoal que está em outras obras para realocar aqui na Lagoa Vermelha.
Vai ser concentrado as forças aí.
Eles não podem parar a obra onde eles estão fazendo. Uhum. Então eles têm um prazo para se apresentar aqui no município, fazer já o breve levantamento com o engenheiro dele junto a mim, o secretário e outros colegas, para tirar alguma dúvida que eles têm e começar a obra.
Você...
Eu imagino assim em 15 dias, mas tudo depende também do período de chuvas, que já tem alguma previsão para a semana que vem de chuvas, então não adianta nós começar bem quando se der um outro uma chuva grave, como teve a semana passada, né?
Bom, Rogério, como você disse, previsão é previsão, né?
Exatamente.
Estamos aí com essa previsão de 15 dias para começar. E depois, fazendo uma previsão, levando em conta essas mudanças de clima e tal, quanto tempo é uma obra dessa aí, Rogério?
O cronograma para nós fazer a Rua do Tanque e vai seguir a drenagem para capturar água que vai para a Rua Tiradentes, vai seguir pela Rua Paim Filho, até próximo à paralela da BR lá em cima, passando ali pelo lado da ABB. Então, para a gente fazer a Rua do Tanque ali, a previsão são de 6 meses. Por quê? Porque é uma obra profunda, em torno de 4,5 metros. Pode acontecer de acharmos ali rocha sã, que tenhamos que fragmentar ela sem o uso de explosivos. Então isso aí, quando tu pega uma rocha sã, teu rendimento de escavação atrasa muito. Então foi especificado 6 meses na rua do tanque e algo em torno de 4 meses para a rua Painfilha, aproximadamente isso.
Que profundidade vai ali mais ou menos, pessoal?
A profundidade maior ali perto da rua do tanque com a rua Painfilha é 4,5 metros de profundidade.
Poxa vida, hein?
Por isso que foi designado, pensado nesse trajeto pela Painfilha e rua do tanque, porque se nós fosse a rua Tiradentes em direção à rua do tanque, ali daria 7,5 metros a 8.
Certo.
Então é muita profundidade e cada metro que tu escava mais de profundidade no solo é muito demorado. Boa. São máquinas mais especiais, a escavação, o ritmo de escavação de continuação da vala é muito lento. É. E sem colocar também o risco de desmoronamento, que todo mundo, a gente fez sondagem, mas todo mundo não sabe direito que vai encontrar na escavação.
Né? Isso é interessante, é curioso. Secretário, até para que a gente possa também levar o conhecimento da população, estava lá os moradores, a turma que fica ali mais perto e tal. Aquela rua ali vai ter circulação, vai ser interrompida 100%? Qual é a orientação nesse sentido, secretário?
Bom, Paulo, como a obra ela inicia lá na próxima selaria do Zulianello, onde era a selaria do Zulianello, e vem subindo a Rua do Tanque, então a empresa ela vai ter, digamos assim, uma margem, né, de um local de obra, onde que a obra realmente vai acontecer. Esse local onde que a obra estiver acontecendo, né, de vala aberta, de colocação de tubos, movimentação de terra, manobra de máquinas e caminhões, depósito de materiais, esse é trânsito totalmente interrompido, né? As demais, acesso somente aos moradores, né? Então, a nossa comunidade ela já tem que ir utilizando, até porque sim, porque a Rua do Tanque, né, se nós formos ver, ela é uma rua de bastante movimento, né, mas quem não mora por ali tem vias alternativas.
Poxa.
Que estão em ótimas condições
na
de
verdade,
traficabilidade.
É isso aí. Poxa.
Né? Tem a Avenida Circular, né, que é uma ótima,
tá maravilhosa.
Uma ótima condição. A nível Castelano também nós fizemos um trabalho de recuperação dela, então também se pode se desviar por essas duas ruas, evitar essa rota quando a obra iniciar, porque o trânsito vai ser fechado totalmente. Então, inclusive, aonde houver obra, né, o Rogério explicou ontem, nem os moradores não conseguem acessar aonde está trancado para a obra acontecer, mas, né, na outra parte, ali no acesso aos moradores daí que moram na Rua do Tanque, onde que a obra não está sendo acontecendo no momento, eles vão ter acesso às suas garagens, às suas casas, e até a gente vai, né, conforme a obra for andando, a gente vai orientando, caminhando, conversando com os moradores em alguns locais, né, a gente vai solicitar que a empresa, onde ela for fazer o bloqueio total da via, que bata na casa, solicite ao morador, ó, o senhor precisa tirar seu carro, porque agora nós vamos bloquear a rua aqui por alguns dias.
Olha,
né?
Só.
Então, a gente tem toda essa experiência, digamos assim, Paulo, por ter acompanhado a obra da Avenida Presidente Vargas, né? Eu, naquele momento, eu era um dos diretores ali fiscais, então eu acompanhava a fiscalização dessa obra, né, junto com os engenheiros, que foi o engenheiro Leon e um outro engenheiro de fora. Então, eu acompanhei durante ali um bom período, né, uns 3 meses após o início da obra até a conclusão dela. Então a gente teve muita experiência de transtorno que a obra causa e que os moradores também, eles não podem ficar num limbo, né? Porque o que acontece, Paulo? A gente contrata uma empresa, essa empresa que nós contratamos, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o projeto que o Rogério entregou para eles, vai olhar aquele projeto e vai executar exatamente aquele projeto na rua. Então, tem coisas que
você
no projeto...
O Rogério nem libera, que eu sei.
tem coisas, Paulo, que é assim, ó, por exemplo, tem coisas que não está previsto no projeto e não é da empresa, a empresa não vai fazer, os caras vão baixar a cabeça e vão trabalhar. Aí, o morador, às vezes, ele não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes, a empresa não sabe que tem que avisar os moradores, então a gente faz um meio de campo, né? Faz um meio de campo. Perfeito. Entre a empresa e os moradores para que eles consigam trabalhar e os moradores consigam seguir com as suas vidas, né?
Bom, Rogério Casarim, você como engenheiro, eu sei que tem uma preocupação no todo, né? Ah, que vai dar tudo certo, que vai estar no prazo, aquela coisa toda. E uma curiosidade, Rogério, ali onde o pessoal vai trabalhar, onde vai ter esses buracos, é feito todo um cercamento? Porque a gente sabe que a gurizada, por exemplo, né, acaba tendo a curiosidade, vai ter como se aproximar? Como é que vai ser isso aí, hein, Rogério?
No caso ali, isso é um demarcado... o leito de escavação ali com fitas e cones. Não tem como tu colocar um...
tapume,
um sistema de tapume ambulante. E até pela extensão do e o trabalho das máquinas de caminhão
se movimentando.
Escava, digamos que chegamos, a minha ideia é perfeita seria escavar os 20, 30 metros, já vim colocando a tubulação, já vim cobrindo, compactando. Então, para não deixar vala aberta.
Mas o alerta é importante para os pais aí, né?
O alerta é importante, já foi alertado ontem, gente, não é para chegar perto, quer olhar, olha da sua calçada. Da calçada não tem problema, desde que não tenha trânsito de caminhão ou máquina. Olha,
cuida com a criançada.
Não pode chegar próximo à vala, porque alguma parte da vala vai ficar aberta entre um dia e outro, ou do fim de semana, para eles dar continuidade. Porque se for tampar totalmente ela, na hora de escavar novamente vai quebrar alguma coisa, nós vamos ter que repagar. Se começou a chover também, muito torrencial, vai ficar aquele trecho aberto. Então foi orientado quanto os animais, as crianças, a população, os animais deixa preso em casa, porque eles podem vir a passear e cair na vala, por mais que esteja demarcação, sinalização, mas pode ocorrer. Então, é segurança, segurança.
Segurança total. E os fominha, né? Que gostam de botar o pé no acelerador lá. Cuidado com essas obras aí.
Sinalização, né?
Pista fechada. Porque às vezes tem sinalização, tem tudo, e os caras, né? Vai saber na madrugada. Então, o alerta é importante aí nesse sentido aí.
Exatamente.
E até assim, Paulo, uma informação importante, né? Para passar para a comunidade é o seguinte, ó. A obra, toda obra, ela é segurada, tá? Uma obra nessa magnitude, nesses valores, né, empregados, ela é segurada, ela tem um seguro da obra. Então, qualquer sinistro que venha a acontecer, né, por conta da escavação ou por conta, assim, algum acidente que venha a ocorrer na obra por conta da empresa, algo assim que seja alheio, né, aos moradores, alheio aos transeuntes, isso está segurado. Agora, a obra está sinalizada, está trancada, está bloqueio total, não pode haver trânsito de veículo. A pessoa que entrar com o seu veículo ali, seja carro, moto, bicicleta, caminhando, né? Aconteceu algum acidente ali dentro, a responsabilidade é daquele que não respeitou a sinalização e vai ter que arcar, inclusive, com seus prejuízos particulares e com os prejuízos que venham a ocorrer, com os danos que venham a ocorrer, tanto ao município, quanto à obra, quanto à empresa. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de respeitar a sinalização, porque, como a gente vem comentando, né, tem caminhos alternativos, tem rotas alternativas que vai dar para utilizar e sem problema nenhum.
Agora, eu imagino a expectativa desses moradores aí, Rogério. Valorizar seu patrimônio, poder ter uma vida mais tranquila. Sofreram há tantos anos. Exatamente. Eu estou há 24 anos aqui e nós da imprensa sempre dá chuvarada, a primeira coisa que vem na cabeça, vamos ter que ir lá ver como é que está. Então, poxa vida, que obra que era esperada, hein?
Eu escutava essa obra, várias hipóteses de fazer ela, desde 2018, comecei aqui na Lagoa, em 2016. Eu já escutava dos alagamentos que acontecia ali. Antes de 2016, antes de eu chegar aqui em Lagoa Vermelha, no concurso daqui. E aí, 2018, trocando uma ideia com um, com outro, foi feito algum estudo, mas não conseguia uma decisão final assim, também não conseguia a parte monetária.
Coragem e dinheiro!
Exatamente. Daí, um dia, conversando até com o Ricardo Valtrick, o ex-secretário de... Ele era de administração antigamente, né? Daí, um dia, se encontrando, começamos a conversar sobre a Rua do Tanque. Bah, Rogério, o que tu faria ali? Eu pensei, ó, eu acho que eu faria a topografia e viria pela rua Painfilho e pela rua do Tanque, que visualmente me parece que é o trecho mais com um declive leve, bom de escavar, bom de fazer. E daí depois o Valtric veio também pro planejamento.
Isso.
Uhum. E acabamos começando
a construir
a pensar o negócio. Depois, na época da secretária a Fabiana, que daí diz, ó, Fabiana, empresta aqui o Harley, topógrafo.
Que agora nós vamos.
Pra ele, é. Vamos lá, Harley, nós dois, vamos levantar tudo aquilo lá. Aí com o perfil levantado planimétrico, né, plano altimétrico, a gente começou a desenvolver o projeto.
Que bacana.
E deu certo.
Vai acontecer.
Exatamente.
Gente, estourou nosso horário. Obrigado, secretário, e um bom trabalho aí nesse período, viu?
Muito obrigado, Paulo. Agradeço mais uma vez o espaço e me coloco inteiramente a Secretaria de Obras à disposição aí, sempre que tivermos espaço para estarem trazendo notícias à comunidade. Muito
que
obrigado.
Bom. Vamos falar muito sobre isso ainda, Rogério. Um abraço e bom trabalho.
Um abraço, um bom dia a todos. Muito obrigado.
Valeu. Conversamos com o Rogério, com o secretário Edmilson, falando sobre essa obra Tão importante, gente, que agora vai começar com certeza. Notícias da hora.
Casa São Paulo, vestindo a casa e a família desde 1970. Móveis Popular, tudo para mobiliar sua casa, crediário próprio e excelentes condições de pagamento.
A promoção mais esperada da loja 4 Estações chegou. O desconto é um número do seu calçado. Se você calça 42, ganha 42% de desconto à vista. Se calça 36, são 36% de desconto à vista. E você ainda pode pagar em duas vezes no cartão. Todos os calçados da loja participam da promoção. Mas corra, é por poucos dias. Loja 4 Estações prova que o barato ainda existe.
Na Casa São Paulo, vestir a casa e a família é tradição desde 1970. Aqui você encontra produtos de qualidade, preços que cabem no seu bolso e condições especiais de pagamento em até 10 vezes sem juros. E tem mais. Toda semana, preparamos ofertas imperdíveis exclusivas na loja. E se você já tem crediário conosco, aproveite o nosso cashback especial. Siga a gente nas redes sociais, @ Casa São Paulo LV. Casa São Paulo, vestindo sua casa e sua família desde 1970.
O inverno chegou e com ele aqueles dias frios que precisam ser aquecidos. Vamos aquecer a nossa casa? A Móveis Popular preparou uma super oferta de fogões a lenha com preços imbatíveis. Preste atenção, fogão a lenha número 1 das marcas Clarice e Venâncio por apenas R$ 1.590. E ainda parcelamos em até 10 vezes de R$ 159. Esse é o melhor preço da região. Não perca tempo e vem para Móveis Popular. Não passe frio no inverno.